convido a todos a ficar de pé para a oração inicial.
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Convido o secretário que faça a chamada.
Presente.
Senhor presidente, eu declaro aberto o trabalho presente. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados.
Nós temos o ofício número 7 do gabinete do prefeito ao senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal, e Jaci, Minas Gerais. Assunto atende requerimento, número 1 de 2017. Senhor presidente, em resposta ao ofício sob referência, no qual constam os requerimentos apresentados pelos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho, encaminhamos cópias com a relação de nomes, endereços e telefones dos servidores e secretários nomeados no ano de 2017, destacando que a lista atualizada de telefones será disponibilizada tão logo sejam entregues os números corporativos ao município. Esclarece que no dia 2 de janeiro foi realizada a solenidade de posse de todos os secretários municipais, chefes de gabinete do Procurador-Geral do município, oportunidade em que foi apresentada a equipe de governo, tendo sido o evento prestigiado por vários vereadores, dentre eles os senhores Rodrigo Douglas Vilas Boas, Luiz Rogério Vilas Boas, Eliano de Souza Rodrigues, Cipriano Antônio Caetano, Márcio Moraes Vilas Boas e pelo presidente dessa igreja legislativa, senhor Arnaldo de Abreu Campos. Na oportunidade, todos os presentes, inclusive toda a população que compareceu ao evento, pôde conhecer os servidores e secretários, conhecendo sua qualificação e experiência, critérios utilizados para a composição da equipe de governo. Ainda, a título de esclarecimento, deixa consignado que todos os servidores e secretários municipais nomeados possuem qualificação acadêmica e/ou experiência em suas áreas de atuação, não ocorrendo nenhum tipo de nomeação política. Tudo com vias a dar novos rumos para nossa querida Jaci e cumprir nossa promessa de deixar uma cidade melhor do que aquela que recebemos em 1º de janeiro. Para que sejam estreitados os laços entre o Legislativo e o município, solicito que essa Igreja Câmara disponibilize datas para que os secretários municipais, no máximo 2 por reunião, juntamente com o Procurador-Geral do município, possam comparecer às reuniões ordinárias e tratar, em conjunto com o Legislativo, os assuntos de interesse de nossa cidade. Certos de vossa especial atenção, antecipo agradecimentos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Os nomes aqui, Antônio Maria da Fonseca, Rua João Corrêa 265, Centro Jaci, Plínio dos Santos Pereira, Avenida 31 de Dezembro e Jaci, Centro, Frank Alves Rezende, Avenida 31 de Dezembro, Centro Jaci, 255, o número da casa, Felipe Henrique de Oliveira, Rua José Olímpio de Carvalho, número 469, bairro Serra, José Carlos Mendonça, Rua Francisco Ribeiro de Mendonça, 121, no Centro, Labibe Maria Miguel Jacobi, Rua Júlio Sidney Pinto, 31, na Vila São Francisco, em Lavras. Lina Cristiane Carvalho Soares, Rua José Marçal, 272, Centro, de Jaci. Dorcas Maurilo Reinaldino, Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, ou Rua Luiz Gonzaga Vilas Boas, 220, Centro. Fabiana Evangelista Carvalho, Sítio Macaquinho, na Zona Rural de Jaci. Renata Silva Souza, Rua Geraldo Mendes, Vilas Boas, número 10, Serra Verde. Débora Maria Borges Girardelli, Avenida 31 de Dezembro, 307, no Centro de Jaci. Gabriel Florencio Dias, Rua Elias Antônio Filho, 216 Centro de Jaci, ou Praça, né? Praça de Nome Filho. Jéssica Helena Gomes, Rua José de Bastos Neto, 299 no Centro de Jaci. Regiane Aparecida da Paixão, no bairro Ipiranga, Wilson Antônio da Silva, Rua José Olímpio de Carvalho, 320, no bairro da Serra. Luciana Aparecida de Almeida, Rua Floripes Jesus, 113, Centro. Nelson Mesquita Galvino, no caso vice-prefeito, Rua Vigilato Las Boas, 267, apartamento 101, Centro de Jaci. Luciano da Silva, Rua Minas Gerais, 58, na Lagoinha. Adelson Barbosa Damasceno, Avenida Doutor de Silva Minicuzzi, 1618, apartamento 201, bairro Kennedy, em Lavras. Daniel Silva Rodrigues, Rua Cipriano José da Rocha, 318, em Campanha. Lionel Luiz da Paixão, Rua João Correia, 90, Centro de Jaci. Ricardo Jesus da Fonseca, Rua Doutor Silva Minicuzzi, 1618, apartamento 201, bairro Kennedy, em Lavras. Fábio Rodrigo da Silva, Rua Francisco Luiz de Las Boas, 40, Centro de Jaci. Daniele Cristina da Silva, Rua Luiz Gonzaga, Vilas Boas, número 58, Casa Vila Aparecida. Antônio Cláudio Damaso, e Jaci. Bruno Henrique Tomás, Praça Prefeito Ilhas Antônio Filho, 119, Centro de Jaci.
Senhor Bruno... presidente, só um segundinho, pela ordem, senhor presidente, posso fazer uma pergunta, senhor presidente? Esse endereço, Praça Elias Antônio Filho, 119, não é o endereço da prefeitura? Se não me engano, acho que o número da prefeitura é 119.
Vitor Manuel de Oliveira Santos, Rua Vigilato Las Boas, 267, apartamento 101, Centro de Jaci. E o prefeito Fabiano da Silva Moretti, Avenida Luiz Gonzaga de Las Boas, número 10, Serra e Jaci, Minas Gerais. Alguns telefones também são listados aqui. Depois, se algum vereador, só requerer aqui ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, você pode nos arrumar uma cópia, por favor?
E, como está aqui no ofício, os telefones serão todos enviados depois, quando tiver o telefone corporativo. As indicações dos senhores vereadores, a indicação número 37, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Solicita que o senhor prefeito determine a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que proceda o alteamento e sinalização dos três redutores de velocidade na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, na chegada do bairro da Serra, sendo o primeiro em frente à Igreja Assembleia de Deus, o segundo em frente à antiga cervejaria e o último em frente ao bar do Ditinho, e PSF da Serra, sendo que neste solicita que seja sinalizado como faixa de passagem de pedestres. O número 38, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, solicitando ao senhor prefeito que determine a substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, visto que certos pontos estão escuros, colocando em risco a segurança de moradores adjacentes e pessoas que transitam nesta via. O número 39, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, solicita ao senhor prefeito que este proceda gestões junto ao destacamento de polícia militar, visando intensificar a ronda nas ruas do bairro da Serra com o meio de proporcionar mais segurança aos moradores. A indicação número 40, subscrita pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Solicita ao senhor prefeito que este determine a adoção das medidas necessárias para a instalação de um canil em nossa cidade no mais breve espaço de tempo possível, como meio de recolher e cuidar dos cães que perambulam pelas ruas, muitos destes portando doenças, ferimentos e não tendo um tratamento adequado. Número 41, o vereador Rodrigo Douglas de Las Boas solicita do senhor prefeito que este determine serviços de reparos no aterro da represa do funil ao longo da Avenida Olímpio Martins de Carvalho, no bairro Ipiranga, bem como na passarela de acesso ao condomínio Náutico Ilha Brasil, nas duas margens da mesma represa, visto que em alguns locais existem buracos no aterro. Solicita ainda a reinstalação dos morões de proteção nas laterais da pista, visto que os que haviam no local apodreceram e caíram. E com isso chegou informações a este vereador que dois veículos caíram na represa no aterro do Ipiranga informações dessas prestadas pelos próprios motoristas dos veículos e, dessa forma, como meio de evitar acidentes mais graves, reafirma a solicitação para que os serviços mencionados sejam efetuados no mais breve espaço de tempo possível. A indicação número 42 do vereador Rodrigo Douglas de Las Boas solicita do senhor prefeito, reitera, no caso, uma solicitação feita através da indicação número 35, de 24 de outubro de 2016, para a instalação de grades de ferro para a proteção das lâmpadas verdes que iluminam as palmeiras da Praça Prefeito Elias Antônio Filho, na passarela em frente às portas principais da Igreja Matriz, vez que no local foram colocados paletes de madeira e as crianças estão passando por cima dos mesmos e, pelo fato do material ser frágil, poderão ocorrer acidentes graves, ainda mais que, com o passar do tempo, esses paletes estão apodrecendo. A indicação número 43 do vereador Evandro Reis de Carvalho solicita ao senhor prefeito que esse determine serviço de limpeza no terreno do município em frente ao Centro Cultural de Pedra Negra e da Assembleia de Deus, vez que a própria prefeitura jogou entulhos no local e não os retirou. Por oportuno, solicita a limpeza de todas as ruas do bairro Pedra Negra. A indicação número 44 do vereador Rodrigo Douglas solicitando ao senhor prefeito que este assegure o direito a todas as gratificações às quais os servidores da prefeitura fazem jus, nos termos da Lei Municipal 1183, de 1º de outubro de 2013, e alterações posteriores, bem como seja assegurada a concessão de gratificação aos servidores que preencham os requisitos para obterem as mesmas. Solicita ainda que não sejam cortados os direitos adicionais adquiridos pelos servidores e que estão amparados pela legislação. A indicação número 45 do vereador Evandro solicita do senhor prefeito que seja determinado reparos no redutor de velocidade na rua Vigilato Vilas Boas, em frente à loja do senhor Geraldo de Souza, adaptando-o nos moldes daquele construído em frente ao Laticínio Verde Campo, em Lavras, como meio de coibir a velocidade dos veículos e propiciar mais segurança na travessia dos pedestres. O de 46, a indicação número 46, também do vereador Evandro, solicita ao senhor prefeito que seja determinada a adoção de providências para a instalação de mão única na rua José Luiz da Costa, no trecho compreendido entre a padaria da senhora Nice até o número 121, residência do vereador que essa subscreve, vês que o leito da rua é estreito e o fluxo de veículos é intenso, e assim faz necessária a adoção de mão única, cujo sentido fica a critério da administração, como meio de desafogar o trânsito e propiciar mais segurança às pessoas. Indicação 47, subscrita pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Solicita ao senhor prefeito que esse determine o pagamento de horas extras ao servidor responsável pelo cemitério, vez que o mesmo trabalha sozinho e muitas das vezes tem que trabalhar nos sábados, domingos e feriados, além da manutenção do local nos dias de semana. Por oportuno, que seja fornecido ao mesmo equipamento de proteção individual para que possa executar o serviço com segurança, bem como seja providenciada uma tenda para cemitérios para proteger o servidor nos sepultamentos quando realizados em dias de chuvas. O de número 48, indicação número 48, subscrito pelo vereador Leandro Rodrigues de Souza e com apoio do vereador Márcio Moraes de Las Boas, solicitando ao senhor prefeito que seja tapado um buraco existente na Rua das Palmeiras, no bairro Jardim Planalto, em frente ao número 154, residência do Cristiano Lopes Rosa, vez que em dias de chuvas, os veículos ao passarem no local lançam água e lama na parede da casa. Por oportuno, solicita que também seja tapado um buraco na Rua Comissário Vilas Boas, próximo ao cruzamento com a Rua Vigilato Vilas Boas, na saída para Lavras, vez que o tráfego no local está sendo realizado em apenas uma faixa, o que pode causar acidentes. Indicação número 49 do vereador Evandro Reis de Carvalho solicita ao senhor prefeito que esse determine a Secretaria Municipal de Educação que retorne às aulas da creche que abrange as crianças de 3 anos para o turno da tarde, vez que a adoção do turno da manhã a partir deste ano, conforme notificação feita aos pais e responsáveis, é inviável para as crianças que terão que acordar muito cedo para frequentar as aulas. E a indicação número 50, do vereador Leandro Rodrigues de Souza, com apoio do vereador Márcio Moraes de Las Boas. Solicito do senhor prefeito que sejam adotadas as devidas providências para reabrir a quadra poliesportiva do bairro da Serra, a partir das 18 horas, como meio de propiciar lazer aos moradores do bairro que trabalham durante todo o dia. E com isso não possuem opção de horário para praticar esporte. A não ser no período noturno. Em relação aos projetos, projeto de lei está sendo apresentado hoje, depois o senhor presidente vai enviar às comissões, o projeto de lei ordinária número 1, que reestrutura a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, e o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNDEC, e o Conselho Municipal de Defesa Civil, COMUDEC, de Jaci, Minas Gerais e da outras providências. E o projeto de lei complementar, número 2, não sei se é complementar ou... Só um minutinho. Não são projetos de leis ordinárias. E o número 2 dispõe sobre o adiantamento de despesa para os servidores ocupantes de cargo de motorista que realizarem viagens de longa distância e da outras providências. E também o projeto de emenda à lei orgânica, que altera o artigo 85... permitindo que o secretário possa residir, secretário municipal, possa residir fora do município. Então, está sendo apresentado, o senhor presidente irá enviar as comissões para aparecer nos termos regimentais. Então, são estes os projetos, as proposições e o ofício, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Peço para o cimento aqui do secretário de desenvolvimento, para dar a explicação, senhor Antônio Fonseca. Pode ser. Antônio, eu só tenho tempo hábil para...
Tudo bem. Obrigado, hein? Senhor, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor Arnaldo, senhor vice-presidente da Câmara, Eleandro, secretários Cipriano e todos os vereadores, excelentíssimo senhor prefeito e vice-prefeito e secretários aqui presentes e população, boa noite. Sobre as questões que foram... Sobre as questões que foram levantadas nas reuniões passadas, então eu fui convidado pelo senhor vice-presidente da Câmara, senhor Leandro, para estar aqui dando explicações e falando para vocês por que não foi feito e como foi feito. Sobre as limpezas de mata-burros e de estradas que foram questionados aqui, a Secretaria de Obra com a Secretaria de Transporte está arrumando as estradas rurais de acordo com a necessidade e as condições dos maquinários e funcionários. Sabemos que está para começar as aulas e a demanda é grande. São muitas estradas rurais e todas estão em péssimas. Só que encontramos um maquinário sucateados, então estamos com dificuldade de manter o ritmo, não só as estradas, tem os entulhos, necessito de maquinários e caminhões. Por isso, a dificuldade de atender todas as demandas. Imediatamente com vocês, posso ver e encontrar uma cidade às traças e efetivos que temos. não é suficiente para atender toda a demanda na questão da Secretaria de Obras. E não é tão simples assim contratar com a folha saturada. O ano 2016 terminou com um índice de 52,5%. Então quase atingiu o índice, entendeu? Então a dificuldade da gente é muito grande. E a gente está tentando resolver todos os problemas, selecionando, dando a assistência, conversando principalmente com os proprietários de fazendas, e vamos tentar resolver todos assim. Tapa os buracos como o AFA. Sabemos que o cascalho não pode ser usado por causa do meio ambiente, precisa de uma liberação. A massa asfáltica não é tão fácil assim como o senhor vereador citou. Fez parte da administração passada e sabe que não é fácil entrar no sistema licitatório e já pedir imediatamente esse material. Precisa de um processo licitatório para que possa estar comprando a massa ou contratando uma empresa para estar fazendo essa operação tapa-buraco. Estamos estudando a melhor opção. O que restou foi esta. Estava conversando com o senhor Tarcísio e ele foi e me perguntou se eu quisesse um caminhão de brita para doar. Se o senhor puder arrumar para a gente está precisando mesmo. Aí ele forneceu, eu conversei com o secretário de transporte e a gente pegamos essa brita lá e misturamos o AFA e um pouco de terra para poder dar liga nela. Então foi a solução que a gente encontramos no momento. E não teve outra solução por enquanto. A limpeza da cidade e da praça, como eu já falei, pegamos uma cidade abandonada. Estamos fazendo o possível para limpar tudo. Só que muita coisa, são poucos funcionários na Secretaria de Obras. Estão fazendo por parte. Só que sabemos que só assim não vai dar resultado. Por isso, estamos com um processo licitatório emergencial para contratar uma empresa na área de limpeza urbana e podas, para resolver a limpeza da cidade e as estradas rurais com as podas, porque o mato fechou as estradas rurais e estão com dificuldade, até está estragando os ônibus das escolas, entendeu? Que traz os alunos. No bairro São Mateus, que foi citado, que não foi limpado, a gente limpamos a praça de Jaci, a da Serra. Estava programado para limpar essa semana. Só que a gente teve que concentrar todo o efetivo da obra nas escolas. Porque vocês sabem que dia 6 começam as aulas. E as escolas estavam em condições precárias. Então a gente resolvemos concentrar todo o efetivo das obras, da obra, para poder estar fazendo essa pintura na Padre Emílio, na Maria Luísa da Paixão, e vai ter que atrasar, talvez uma semana, o ensino infantil, para poder estar resolvendo esse problema. Retirada de entulho. Como todos estão cientes, na primeira semana, tiramos todos os entulhos que se encontrava na cidade. Infelizmente, colocaram de novo. Até concordo com o senhor vereador. Começou, tem que acabar. Só que o senhor vereador esqueceu que temos 3 máquinas, mas que está em condições de trabalho nenhuma. Arruma uma coisa e estraga outra. Então, quer dizer que a gente está tentando resolver os problemas. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver esses problemas, entendeu? Com paciência, com calma. A gente está tentando fazer todas as demandas que estão vindo a nosso conhecimento. A administração está querendo resolver todos os problemas e a Secretaria de Obras, principalmente. A gente está, acho que quem está tá andando pela cidade, está vendo o empenho da gente. Licença um pouco. E, então, a demanda é muito grande. Entulho demais. É, vocês veem aí, a gente vai ter que dar um jeito de fazer uma cartilha educativa, explicando para as pessoas, comunicar a prefeitura na hora para jogar esses lixos nas ruas, para não acontecer o que está acontecendo. Uma cidade fica feia, a gente não tem condição de estar limpando, justamente porque a gente não tem equipamento suficiente para poder estar fazendo essa limpeza, funcionário está precário, a gente não tem condição de estar contratando agora, no momento, a folha que vocês sabem está saturada. Então a gente tem que aguardar. O prefeito, não foi feito pagamento ainda desse mês, não sabe como que vai receber essa folha, se vai dar para contratar, se não vai dar, ou se faz uma licitação igual a gente está querendo fazer. Sobre o loteamento, como o senhor vereador disse, já foi aprovado, só que irregular. Eu digo o do Zé Carlos. Eu digo o do Zé Carlos, Elias. Não sabemos por que não fizeram um estudo do volume pluvial da área e não foi cobrado do proprietário que fizesse a água pluvial na extensão daquela estrada lá, que é da Luiz Gonzaga. Estou com os documentos assinados pelo secretário em exercício e um laudo técnico do engenheiro solicitando reparos que não foi feito. Queria que o senhor vereador foi um dos secretários que aprovou o loteamento nessa situação. Não só esse, mas os demais. Irregular. Pede para passar, vai passando para mim. O que vocês estão vendo aí são as elevatórias de Jaci. A situação que está. Quadros não funcionam. Um desdeixo, o que vocês estão vendo aí. Isso aí são uma das fotos que eu tirei na parte de transição. Esses são as elevatórias da serra e da subida do morro ali. Isso é a situação que se encontra. Um desdeixo, entendeu? E a água dos poços vazando, caixa d'água furada. Aí são essa é a UBS, a PSF da Serra, a situação que se encontramos, entendeu? Esse é o de Jaci. Esse é o prédio novo da UBS, que a gente já até fez um levantamento, um laudo, e já está até aqui em minhas mãos, que a gente já comunicamos a empresa para poder estar sanando os problemas, porque ainda está no prazo vigente de garantia. Então a prefeitura não pode pôr a mão, senão ela perde a garantia. Esse é o prédio antigo, a situação que se encontra, que até o senhor vereador Evandro citou. Essa é a farmácia. Esse aí é a vigilância sanitária, a situação que se encontra, a vigilância sanitária. Essa obra aqui da frente. A quadra. Esse é a creche a ser inaugurada. Nem inaugurou, já está na situação de calamidade. Está pior que a prédio antigo. Com a Maria Luiz da Paixão, Padre Emílio, assistência social. Campo. quadra da Serra, uma obra nova, hein, gente? A praça municipal. Parte urbanística. A situação que a gente se encontrando na cidade. Mato para todo lado, lixo. Isso aí foi em novembro, hein, que foi feito essas fotos, hein? Prefeitura municipal. A nossa casa, hein? Onde que a gente fica, hein? E aí estão os documentos do loteamento lá, ó. Se tiver jeito de aumentar, ó, Renier. Foi assinado, ó. Vem solicitar alteração do sistema de drenagem de água pluvial do loteamento em Epifado, tem em vista o processo técnico elaborado pelo engenheiro Hélio César, anexo, conforme observa a situação do documento, a execução do sistema de drenagem de água pluvial nas condições atuais, conforme o projeto aprovado, iria trazer grandes transtornos ao município. Residentes do bairro São Mateus, a solução proposta não onera seu serviço e irá atender tecnicamente seu empreendimento. Certo de uma compreensão, está ruim, falei, né? Antecipo agradecendo, assinado pelo, na época, o senhor Rondinelli, que era secretário municipal de desenvolvimento urbano. Sebastião Leonardo Mesquita, na qualidade de secretário municipal de obra da cidade de Jaci, declaro para Alcinhos direito, tá porque está em diagonal, gente. Instalação da rede de água potável dos loteamentos residencial. Então, quer dizer que o loteamento foi aprovado sem normas, entendeu? Não olharam direito, fizeram de qualquer jeito, entendeu? Aí tem um documento. Parecer, olha lá, ó, parecer sobre o recebimento da obra do loteamento Sebastião Souza 1 e 2. Após o pedido de vistoria do loteamento Sebastião Rodrigues de Souza, 1 e 2, para liberação da conclusão do loteamento, vem informar que mesmo já foi realizado pelo engenheiro César e secretário Sebastião Leonardo de Mesquita, conforme o documento anexo. A única consideração que tenho a fazer é que a Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas não tem condições de suportar água pluvial vindo dos loteamentos em questão. Portanto, a rede de água pluvial do loteamento fica inutilizada até a tal adequação, ficando assim em contradição com o plano diretor de desenvolvimento do município. Então, quer dizer, o engenheiro foi lá, fez um laudo, dizendo que não poderia ter feito, ter aprovado, e mesmo assim foi aprovado. Então, hoje ficou o problema para o município. Eu acho que essa administração vai reunir juntamente com o proprietário que fez esse loteamento para tentar estar sanando esses problemas. Tem um requerimento de uma manilha para fazer lá na extensão da avenida lá. Só que até hoje nós não viemos essas manilhas. O dinheiro, a manilha, não apareceu. Só está lá a ordem lá. declaração para os registros finos de acordo com o documento existente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano deste município e conforme o artigo 55 do Plano Diretor de Desenvolvimento do município de Jaci, que é o empreendimento denominado Loteamento Sebastião Rodrigues de Souza, aprovado em 8 de janeiro de 2015, apresenta as obras de infraestrutura construídas de acordo com o projeto aprovado por este secretário. Desta forma, fica liberado a caução. Judiciária relacionada a este empreendimento. Assinatura dos. Então, o loteamento foi aprovado. Então, quer dizer que eles não fizeram um estudo, não viram que a água pluvial ia escoar tudo naquela avenida sem uma água pluvial. Fora que o projeto lá, se alguém quiser pegar, não atende a demanda. As manilhas que foram dimensionadas não suprem o volume de água que existe, concentra naquele loteamento. Sobre a iluminação que os senhores vereadores solicitaram da praça, da cidade, eu comuniquei o jurídico que olhou o contrato para que pudéssemos acionar a empresa. O senhor procurador, o senhor advogado doutor Adelso, procurou o consórcio semana passada e resolveu o problema. Com isso, já comunicamos à empresa contratada, porque a iluminação da praça é acendida junto com a iluminação pública. Como queimou o dispositivo que acende automático, a prefeitura não tem profissionais que faz essa troca, que só é feita por empresa autorizada, pela CEMIG. Até o doutor Adelso pegou o documento, né, doutor Adelso? Está anexado. Sem assinatura dos responsáveis. Lá. Sem data, sem assinatura do responsável lá do contrato. Sobre combustível, combustível só posso responder por mim. O que peguei, o que foi destinado a mim. Estamos fazendo capinas e roçagens com roçadeiras, que necessitam de combustível, como gasolina e óleo dois tempos. Seria inviável que essas máquinas fossem abastecidas no posto, por dois motivos. O tanque dessas é pequeno, mal dá para trabalhar meia hora. Imagina essas trabalhando no bairro da Serra e ter que vir em Jaci para abastecer. Segundo, precisa misturar óleo dois tempos e ter a dosagem certa para cada litro de gasolina. Tem que ser no galão. Tem uma média de consumo dia por roçadeira de 6 a 8 litros. Então quer dizer que é inviável trazer as maquininhas no posto. Aí não tem como eu vir com a maquininha e colocar meio litro, um litro e meio, ir para a serra e estar voltando. Então, eu acho que tem que ter a compreensão de todos, tem que investigar sim, tem que fiscalizar sim, para ver se está sendo destinado para esse uso mesmo. Concordo com os senhores vereadores com essa preocupação, mas tem que ter um meio termo. Olhar direito, ver se está sendo feito mesmo, antes de levantar algum falso testemunho, porque fica ruim que a gente está querendo trabalhar. Eu aceitei trabalhar na administração, não foi à toa. A gente que vinha sempre criticando e teve o prazer de fazer parte da administração, ou vinha ou parava de criticar. Então, eu acho assim. Então, eu abdiquei meu tempo, vim para cá, quero trabalhar. Quem me conhece sabe da minha índole, conhece minha família, sabe que nós somos famílias trabalhadoras, famílias que sempre lutou por Jaci, por um ideal. Todos conhecem minha família, meus filhos, meu pai, que eu acho que é um exemplo de cidadão em Jaci, sempre fez para esse Jaci. E a oportunidade da gente poder estar aqui hoje, para poder fazer alguma coisa, poder fazer acontecer. E eu espero que eu tenha o apoio hoje da administração para que a gente possa estar resolvendo os problemas que vêm na cidade. E espero a compreensão de todos, que a gente está aprendendo também. Eu vim de uma empresa privada, estou entrando no setor público, é totalmente diferente. Lá eu comprava, aqui a gente depende de vários processos para poder comprar. A ideia era fazer tudo de uma vez, só que não funciona do jeito que eu pensei também. Preciso de tempo, eu também sou uma pessoa mais enérgica, quero que as coisas aconteçam, estou tentando dosar o meu jeito, porque não é fácil você sair, levantar cedo, ver a cidade do jeito que se encontrava. Eu quero que o Jaci seja para todos, principalmente para mim. Eu estou lá para trabalhar, porque quem paga meu salário vai ser eu mesmo, entendeu? Não é ninguém que vai pagar meu salário, é eu mesmo, porque eu contribuo. Eu moro nessa cidade, eu gosto de Jaci, já trabalhei em Minas inteiro, trabalhei na região de São Paulo, já trabalhei no sul do país. Então a gente sempre trabalhou. Eu, quem me conhece, sempre viu que eu levantei cedo, nunca fui de estar em confusão. Falar para você que acontece, claro que acontece, mas eu tento evitar. Eu espero que tenha a compreensão de todos aí e que eu agradeço o convite e que da próxima vez eu tenha menos nervosismo, que é a primeira vez mesmo, né, gente? Então, você já viu, né? Mas muito obrigado. Alguma pergunta?
Algum vereador quer fazer pergunta? Pois não? Pode fazer, Sebastião.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário. Você já sabe quando você tem orçamento para ser gastado dentro do ano?
Eu não posso dizer exatamente, então eu vou deixar para responder depois.
Então, a primeira coisa que o secretário tem que ter na mão é o orçamento.
Eu tenho orçamento, mas não...
É administrar o orçamento, porque a prefeitura trabalha com orçamento e a Secretaria de Obra, ela não é diferente. Por isso, a obrigação do secretário, primeiro, é saber do orçamento.
Algum outro... O vereador quer fazer a pergunta?
Sou secretário, sobre o loteamento lá do Zé Carlos, então aquela lama que desce lá com o asfalto é devido ao aprovamento irregular do loteamento?
Sim. Só que eu acho que amanhã, não sei se o senhor Zé Carlos Elias está previsto uma reunião com a gente lá, para a gente justamente discutir sobre isso. Eu acho que espero que a gente vai entrar num consenso, resolver o problema lá, porque o problema é nosso, não é dele, é nosso. Então a gente vai ter que pensar, se não for prefeitura, se não for Zé Carlos Elias, mas vai ter que ser resolvido.
Senhor secretário, eu gostaria que da verificação dos documentos da cidade assinado com relação a esse projeto, que me parece, né, que esse projeto aprovado do Sebastião Rodrigues de Souza 1-2, me parece que a possibilidade e a aprovação dele é de levar água pluvial até a avenida que percorre Jaci Luiz Gonzaga. E a prefeitura, me parece, que iria fazer do Luiz Gonzaga até o início dela lá no Ditinho. Você entendeu? Seria essa foi a aprovação até então que eu escutei dos projetos. É isso? Pode. Exatamente.
noite, senhores vereadores, excelentíssimo presidente. A respeito desse loteamento, vereador Rodrigo, o que houve, na verdade, foi o seguinte. O plano diretor de Jaci, ele estabelece que a responsabilidade do dono do empreendimento da destinação da água pluvial do empreendimento dele. O que aconteceu, na verdade, é o seguinte. Foi feito o loteamento, foi feito já um levantamento pela engenharia do município, através dos engenheiros, inclusive um que, salvo engano, já até aposentou, e também pelo engenheiro o Sadi. Se puder fazer o favor de voltar aí os slides. E o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Essa água pluvial, ela deveria ser levada até um ponto de uma coletora, na verdade, dessa água pluvial. O que acontece? Na Avenida Luiz Gonzaga, que é aquela avenida que segue o bairro Serra,
ele tem de um lado do outro.
Isso, mas o que acontece? Ela não comportar.
É isso que eu gostaria, senhor procurador, então, que verificasse se a prefeitura, você entendeu? Se a prefeitura aprovou o loteamento deixando a água pluvial naquele local.
O loteamento foi aprovado deixando a água pluvial sem destinação.
Então a responsabilidade do prefeito, entendi.
No data show, por favor, tem toda a documentação, por quê? Na verdade, era obrigação do empreendedor, pelo plano diretor, levar essa água pluvial, se fosse 1 quilômetro ou 10 quilômetros, até um local que não causasse transtorno dos bairros que ficam abaixo. Que aconteceu o quê? A água pluvial foi utilizada, segundo o engenheiro feitura, que é o engenheiro Sadi, uma manilha que não comportava o volume de água pluvial do próprio loteamento, e esbarra na questão que não tem um interceptor para levar até uma destinação final. Se puder voltar, por favor, sobe um minutinho. Vou só fazer a releitura desse documento. Esse documento que foi encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Desce um pouquinho, doutor. Aqui, ó. Conforme observa o citado documento e execução do sistema de drenagem de águas pluviais nas condições atuais, conforme o projeto aprovado, iria trazer grandes transtornos aos munícipes residentes no bairro São Mateus. A solução proposta não onera os seus serviços e iria atender tecnicamente ao seu empreendimento. Isso aí é um comunicado do dia 28 de maio de 2014, assinado pelo secretário municipal de desenvolvimento urbano, que é o senhor Rondinelli. E tem um de acordo, desce um minutinho, fazendo favor, que acredito eu que seja a assinatura do dono do empreendedor, que é um recibo, do dia 27 de 5 de 2015. Próximo slide, por favor. E no segundo slide, volta.
Termo de recebimento.
Pode voltar um pouquinho, por favor.
Isso.
Tem esse termo de recebimento, se puder ampliar, do dia 20 de julho de 2015, onde o município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, ela recebeu esse empreendimento. Então, está ali o secretário, que é o senhor Sebastião Leonardo.
Aprovado pela Prefeitura Municipal.
Aprovado pela Prefeitura Municipal. Essa é uma documentação que a gente tem em mãos a respeito do loteamento.
Ou seja, essa é a minha pergunta. Ou seja, o empreendedor, ele tem a obrigatoriedade de levar... Hoje, o empreendedor da área loteadora, ele tem a responsabilidade de tudo, na realidade. Ele não pode deixar nada para a prefeitura. Água potável, água pluvial, esgoto, sarjeta, meio-fio, iluminação, pavimentação asfáltica, leite, subleito, base, tudo. E com a fiscalização tanto da prefeitura quanto dos órgãos responsáveis estaduais. Entendo perfeitamente, o senhor procurador. Agora, desde que a prefeitura, então, autorizou e deu o termo de recebimento, deixando aquela água pluvial naquele local que o empreendedor deveria ter levado até o final, então passa hoje a se entender que é a responsabilidade da prefeitura.
Na verdade, entra naquele período de garantia também do loteamento. Amanhã vai acontecer uma reunião com o proprietário desse loteamento. E nessa reunião, o que vai ser tratado? Houve, inclusive, um acordo firmado anteriormente do município, com o município e o empreendedor, que ele doaria cerca de 500 manilhas, se não me engano, 500 metros de manilha de 60, que não comporta também, segundo o engenheiro, a essa água pluvial. Por quê? Essa água pluvial, ela tem que sair do loteamento, ela tem que ir até na parte baixa e chegar no rumo da...
Mas é onde a Vossa Excelência pode falar. Doação.
Nesse caso não é doação, é obrigação do empreendedor fazer essa obra.
Depois de aceita?
Depois de aceita.
Ele ainda tem que fazer?
Tem que sim.
Ah, então tá fácil.
Aí eu acho que a gente tem que resolver, porque o poder público, no meu ponto de vista, não poderia também assumir essa responsabilidade. Né? Então vai ser feita essa primeira conversa, se for o caso, a notificação formal do, do proprietário do empreendimento.
Na verdade, as bocas de lobo lá são todas fechadas.
É mesmo? Porque se abrir uma boca de lobo lá em cima e ela receber uma água pluvial com qualquer resíduo nela, ela vai chegar até o final onde ela está tapada, que não tem saída, ela vai sair entupindo. Então, na realidade, você vai perder todo o processo depois. Né?
Perde todo o sistema pluvial. Um detalhe que eu queria esclarecer também, Vossas Excelências, diz respeito à iluminação pública. Eu sei que tem um questionamento e um anseio da comunidade a respeito dos pontos de luz hoje que estão apagados aí no município. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. O município, em 2014, através da AMAUG, que é uma associação de municípios, ele firmou um consórcio com outros municípios para poder contratar uma empresa para fazer essa manutenção da iluminação pública. Esse contrato é de 2014, ele tinha vigência até 31 de dezembro de 2014, foi feita uma prorrogação até 31 de dezembro de 2015 e uma prorrogação até 31 de dezembro de 2016. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, o único, não haviam cópias desse processo estatutário na prefeitura. Então, essa semana eu estive na MOL com o Joel e o contador, e eles me passaram uma cópia integral desse processo. Qual o único documento que eu não tinha? O termo aditivo firmado que ia até 31 de dezembro de 2016. O termo que foi enviado depois, inclusive, pela própria empresa, ele não tem assinatura da empresa e ele não tem data. O que aconteceu essa semana passada, é que a empresa que presta o serviço, ela chegou com um novo contrato de iluminação pública, querendo que o prefeito assinasse. Só que não existe uma possibilidade legal de se fazer um aditivo de um contrato que já está vencido. O aditivo ele tem que ser feito até a data de vencimento do contrato. Incorreria, na verdade, em uma contratação direta pelo município sem licitação. Inclusive, isso é uma dispensa irregular que caracteriza até a questão criminal também. Então, o contato que eu fiz com a empresa me disse que teria uma cópia desse termo aditivo, né, que havia sido assinado na gestão passada, que encaminharia para que a gente fizesse a publicação disso. Então, assim, tendo um termo aditivo assinado até 31 de dezembro, no caso, teria que ser assinado pelo ex-prefeito, prorrogando esse contato até 31 de dezembro de 2017, não teria problema. Mas, se não existir esse termo, essa prorrogação, não admite uma contratação agora sem o pré-processo estatutário. O município ele teria que partir para uma contratação através de uma dispensa emergencial, e o que acaba por aumentar um pouquinho o custo, porque no consórcio são vários municípios que contratam uma empresa, então o custo ele é reduzido. O município já, se for para ele comprar, ele adquirir sozinho, né, contratar sozinho uma empresa para fazer a manutenção da iluminação pública, fica realmente muito oneroso também para os cofres públicos arcarem com isso, né, e oneroso também para a sociedade.
Nossos visitantes, aproveitando, você vai descer ao plenário, aproveitou algum contrato, prorrogou algum contrato da administração passada, ou foram muito poucos? Quando alguns não teve jeito de prorrogar?
Na verdade, a maioria dos contratos da administração passada, eles encerravam no final do ano. Então, muitos contratos encerrados no final do ano. Alguns que realmente eram essenciais, a gente solicitou durante o período de transição que fosse feita uma prorrogação por 90 dias. Uhum. Né, e alguns que fizessem a prorrogação por 12 meses, que realmente são contratos mais importantes. Questão de telefonia, questão de controle de gastos de telefonia, a gente pediu 12 meses. E o software que fosse feito por 90 dias. E alguns outros contratos...
Medicamento foi prorrogado?
Medicamento, na verdade, tem um outro assunto também. Foi feita uma licitação ano passado. Essa licitação foi feita, se não me engano, no mês de junho ou julho.
Com licença. Eu vou pedir, na realidade, é a questão que nós chamamos aqui o secretário de obra para dar explicação. Né? Nós estamos já invadindo a outra área.
Não, isso aqui...
processo licitatório. Vamos simplesmente basear naquilo que realmente nós colocamos aqui o secretário de obra.
Não, mas essa vai ser uma oportunidade que já vai descer do plenário, uma coisa que está em dúvida, só para esclarecimento rápido. Só para deixar, amanhã eu dou um pulinho.
Tudo bem.
Obrigado.
Mais alguma pergunta, senhores vereadores?
A questão de obra? Então tá. Obrigado. Agradeço a todos, agradeço o doutor Adelso, agradeço o secretário também.
Obrigado a todos.
Agora, agora a palavra franca aos vereadores. Vamos ao sorteio.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, os visitantes, prefeito, vice-prefeito, secretário da prefeitura, meu amigo, companheiro de toda a infância, José Carlos, José Macho, muito prazer te ver aqui, José Macho. É uma honra ver você aqui prestigiar a nossa reunião. Isso é muito importante, que você também faz parte na administração do nosso município. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um pedido que me parece que o bairro da Pedra Negra está esquecido. Lá o intuito é na porta da rádio, tiraram do meio da praça, jogou no meio da rua. Aquilo dá uma coisa envergonhosa. Parece que muita gente não está passando lá. Inclusive, hoje eu passei lá para confirmar, porque o cidadão vai lá em casa, me procura para reclamar. Eu fui lá, realmente é verdade. Está lá. A Vila Industrial está esquecida. Inclusive está ali a Maria José, uma moradora da Vila Industrial, que a gente tem que parabenizar e te desejar boa saúde. Que seja bem-vindo a essa Câmara. E também, senhor presidente, eu gostaria de dizer sobre aquele loteamento, José Carlos, aquele loteamento foi bem feito. Aquilo ali não é de competência do dono do loteamento fazer aquela rede de água pluvial de ligar na Avenida Luiz Gonzaga. É porque as pessoas, não sei se não entendem ou se façam não entender, mas por quê? O meu modo de entender e de expressar nas minhas palavras é o que eu acabei de dizer. O secretário trabalha com orçamento. Por isso, o secretário, ele deve correr atrás de recurso para o município. O asfalto, a operação tapa-buraco, vocês estão completamente enganados. Ele é fácil sim, mas tem que ir atrás, buscar. Se ficar aqui, ele não vem não. E também, não tem mesmo mão de obra na limpeza. Por quê? Enche a prefeitura de gente e na rua não tem ninguém. Isso, o funcionário da prefeitura hoje já era para estar com seu dinheirinho no bolso. Está atrasado. Porque era o mesmo dinheiro que era pago na administração passada que era pago agora. Porque no primeiro mandato que o doutor Zé Maria pegou a prefeitura, devia o 13º, o mês de dezembro e o mês de janeiro, e pagou os 3 dias primeiro. Isso não é querer pôr na cabeça dos funcionários, ah, porque não deu tempo de fazer, foi, porque nada disso. Nada disso. Porque eu já tenho experiência disso aí. Hoje me chega um projeto aqui nessa casa, querendo tirar o direito da lei orgânica do município, que o secretário municipal é obrigado a resistir no município. Isso é a lei da lei orgânica do município. É a única maneira de nós estar segurando o serviço dos nossos secretários aqui de Jaci. É a única maneira do secretário residir no município para estar gastando seu dinheiro aqui em Jaci. Não é vir cá, ficar aqui 3 horas e ir embora para casa. Não. Cada um centavo tem o seu valor. Tem o seu valor. Por isso eu tenho a minha cabeça erguida com os meus eleitores e com todo o povo de Jaci. Ando na cidade, em cada lugar que eu paro, um cidadão me para, me pergunta e eu tenho resposta para dar, porque eu preocupo com a nossa administração. Daí a pouco eu pedi uma lista dos nomes dos funcionários que foi contratado. Me parece ali um cidadão com o endereço da prefeitura. Como que o secretário vai resistir na prefeitura? Está aqui na minha mão. Eu nunca vi uma coisa dessa. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Senhor Bruno Henrique Tomás, endereço, prefeito Elias Antônio Filho, 119. O endereço da prefeitura. Então, gente, administrar é coisa séria. Não é isso por boato. A pessoa tem que falar e fazer. Não adianta eu vir cá tentar mentir para alguém. O povo já não vai mentir de ninguém mais, não. A gente já está acostumado com isso aí. Daí a pouco uma cidadã chegou aqui, humilhando, pedindo uma ajuda para comprar uma insulina para o seu marido. Isso nunca aconteceu na gestão passada. Esperar humilhar aqui. Eu me sinto envergonhoso. Porque hoje, se eu tivesse condições, eu, porque realmente votei contra o aumento do vereador. E se voltar aqui, eu voto de novo. Eu voto de novo. Porque não adianta você ficar só aumentando, aumentando, aumentando e não fazer nada no município. Isso não resolve nada. Isso é uma coisa. O pessoal vai na assistência social procurar Fernandão. Não tem. Não tem. Então a primeira coisa que deveria ter preocupado era com o salário dos funcionários. Porque os funcionários trabalham e precisam de se alimentar. Porque muita gente pegava o seu dinheirinho no dia 30, no dia 29. Ia fazer suas compras e acertar seus deveres. Hoje eles estão aí. Uns com as prestações atrasadas, quebrando cabeça. Isso é que dói no coração de cada um. Conversa bonita não adianta. E uma coisa eu digo para vocês, não sou estudado, não, mas experiência eu tenho. Vocês se lembram quantas fábricas de polvilho tinha em nosso município? Eu te garanto que muita gente vai falar que não, não lembra, e não lembra mesmo. Nós tínhamos em nosso município 5 fábricas de polvilho, tinha uma lá no Ernesto, tinha uma no Quinzim, tinha uma no São Miguel, tinha uma no Celinho Mendonça e tinha uma lá no João Mendonça. Por que que acabou com essa fábrica de polvilho? Alguém pode me responder? Não, eu vou responder. Porque simplesmente jogaram a rede de esgoto no nosso Piampu que acabou com ele. Mas não tinha ninguém para fiscalizar. Mas aí que vem aquela preocupação de uma pessoa que quer trabalhar para o nosso município. Vocês podem ter certeza disso aí. Eu vou continuar fazendo. Quem quiser criticar, pode criticar. É um direito do cidadão. É um direito do cidadão. Não vou ficar magoado com ninguém. Simplesmente, todo momento que você me procurar, eu estou em minha casa. E se você depender do meu favor, eu estou ali para te ajudar. E já se precisa disso. Emprego para os nossos GFS. Não é lá. Vai, pega lá pessoas, vai só enchendo a prefeitura de dinheiro de fora. Isso não existe. Isso não existe. Precisamos de empregar, sim, o cidadão GFS. Quantos pais de família estão desempregados? Quantas mães de família estão desempregadas? Nós temos que olhar para os nossos GFS, para os nossos irmãos. Então, senhor presidente, para terminar, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que tomasse uma providência pelo o que aconteceu antes de iniciar a reunião. Tem ali na fita, tem na cama, está gravado, e eu gostaria que o senhor tomasse essa providência.
Será tomada a providência.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos vocês, aqueles todos que me considerem como amigo e como GCS. Uma boa noite a todos vocês. Que seja bem-vindo aqui na nossa Câmara.
vereador Luiz Rogério.
Boa noite ao presidente, ao nosso vice-presidente, secretário, colegas vereadores, nosso funcionário da Câmara, assessor jurídico, ao prefeito, ao vice-prefeito, secretariado aqui da prefeitura, funcionários, ex-vereador Zé Marcelo, ex-vereador Odilon, onde nós tivemos os vários mandatos juntos aí, só para relembrar. Gente, para mim é um prazer ver aqui o grupo, né, a equipe inteira da prefeitura. A gente sabe que a crise política e financeira está do jeito que todo mundo está vendo toda hora na televisão. E eu sou a pessoa que estou aqui no sentido de estar podendo contribuir e ajudar naquilo que precisar. E a política, apesar de ter tudo isso que se mostra, né, na televisão, tem as partes boas também. Não é todo mundo que está no meio que é ruim, não. Então, e ela também nos proporciona esses momentos aqui de estar. Estamos aqui com o Zé Carlos, hoje está aqui na Câmara. A política proporciona isso para nós, próprios, o Zé Marcos, que são sócios lá da Coca-Cola, né? Então, estão aqui, então isso é bom, proporciona isso. A política proporciona essas coisas boas também. E com relação aos projetos, esse aqui da Defesa Civil, eu acho bom o projeto, até que tem que ser aprovado e rápido. Esse também do motorista, do adiantamento, a gente sabe a dificuldade que é lá e só tem adiantamento para secretário. Então, era uma luta danada com relação a isso. A lei orgânica nós vamos ter que estudar direitinho, porque eu acho que é um pouco meio polêmico, é uma lei que já vem aprovada, os outros vereadores, é uma coisa que já vem de muitos anos. Eu acho que se o secretário é um ou outro, eu acho que é mais fácil ele vir mudar para Jaci e deixar essa questão da lei orgânica para lá. Porque senão nós vamos estar aí, até desrespeitando nossos colegas, que fizemos uma revisão inteira dessa lei. O procurador, a doutora Adel, estava aqui na Câmara. Então, eu acho que é com calma, é com jeito. E é isso que nós vamos... Eu conversei muito com o procurador hoje, com relação a alguns funcionários que têm liberdade comigo, apesar do tempo de estar aqui na Câmara e também na Prefeitura, com relação a alguns detalhes que nós temos que ver, apurar realmente a verdade. E prevalece a verdade. Então, se está falando uma coisa na lei e foi interpretada da forma que o procurador da prefeitura interpretar, infelizmente, ruim para os funcionários e não sei bom para quem. Porque eu acho que o que a gente ganha, o que a prefeitura tem e ganha é o bem-estar da população. Na saúde, na educação, com tudo isso. Então, nós estamos aqui, a minha visão é essa. Então, eu acho que o nosso ganho, porque a prefeitura não tem lucro. Então ela tem que ser bem administrada. E para isso tem que estar tudo junto. Senão ela não funciona. Eu elogiei o Antônio aqui já algumas vezes na Câmara. Não estou cobrando não, Antônio. Eu sei que está apertado, mas o cano lá estourou de novo. Então, é coisa que... O cano tem mais de 60 anos de ferro, então ele vai quebrar mesmo. Então, mas isso é com tempo e com jeito. Então eu quero deixar aqui, gente, essas coisas que estão pendentes. Amanhã irei na prefeitura. Eu ia hoje, mas não deu para ir hoje. Eu gosto disso sempre na terça-feira. Para ver como é que está o andamento, até mesmo para a gente dar sugestões para o município andar em boas condições. É isso que, eu acho que é para isso que eu estou aqui, para eleger. Eu acho que nós estamos aqui para isso. E tem certas coisas que estão ali, eu nem vou falar aqui em público, eu prefiro amanhã ir lá sentar, trancar na sala com o procurador e o prefeito, porque são coisas que, sinceramente, me choca muito, eu não gosto desse tipo de coisa. Coisa que eu prefiro ir lá esclarecer, porque são coisas que eu estou aqui já, vai para 24 anos consecutivos, eletivos, e eu tenho muita honra disso. E eu não deixo a minha dignidade cair. Então eu peço, amanhã eu vou lá esclarecer algumas coisas. Espero que eu saia de lá tranquilo. Espero muito. Que eu seja muito bem recebido pelo procurador e pelo prefeito, porque são coisas sérias que estão acontecendo, e se estiver acontecendo e eu ouvir da boca deles, infelizmente, a gente vai pagar muito caro por isso aí. Então, eu acho que ameaçar não adianta, conversa dos outros não adianta, eu gosto de ouvir da boca da pessoa. Depois que eu ouvir, aí tudo bem. E se eu falar que eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para ajudar, pode ter 1.000 pessoas. Se eu falar que eu estou aqui para contra e alguma coisa, pode ter 500.000. Eu não volto atrás daquilo que eu fiz. não estou ameaçando ninguém, só estou expondo aqui o meu sentimento de raiva dessa pessoa que me procurou. Estou muito com raiva dessa questão. E amanhã eu vou lá para esclarecer esse assunto. Pode contar com essa pessoa aqui, mas se tiver, pode esquecer esse vereador aqui. Por enquanto é só a boa noite.
Vereador Eliandro. Eu mesmo. Boa noite, senhor presidente. Ao senhor prefeito, vice-prefeito. A todos os vereadores aqui. A todos os cidadãos de Ciência. Muito bom, senhor prefeito, estar aqui. Sobre a quadra da Serra, senhor prefeito, até pedimos uma reabertura dela à noite, porque o único lazer que o pessoal da Serra tem no momento é a quadra lá. Então, eles já é tipo uma lei deles lá, semana, duas, três vezes por semana, eles gostam de jogar futebol lá na quadra à noite. Se eu só puder agilizar isso o mais breve possível para eles lá, acho que é uma questão de acordo até com o funcionário que trabalha lá, trocando o horário, mudando lá. Acho que não é muito difícil para você, não. Pedi também o Toninho, já aproveitando a oportunidade, né? Primeiramente, agradecer a você pelo convite. Muito obrigado por você ter vindo aqui, esclarecer essas dúvidas para a gente. E essa casa vai estar sempre aberta para você, viu? Um buraco em frente à casa do senhor Cristiano, que seja tampado por enquanto, pode ser até uma moaça, só para evitar jogar lama dentro da casa dele. Se der para fazer isso, a gente agradece. E sobre a iluminação, depois se o prefeito também pudesse esclarecer uma data de previsão, porque o pessoal vem cobrar da gente, o pessoal da Vila Industrial, do Córrego Pintado. Então eles procuram a gente e pelo menos eles dão uma data de solução para eles. Para eles ficar sabendo quando vai ser solucionado esse problema. Também uma dúvida que às vezes eu nem sei dizer se pode ou não pode, mas os vereadores estão aqui, podem te ajudar. O morador Juarez sempre residiu na Vila Industrial, com sua esposa, com sua menina. Hoje ele mora no... Como é que chama lá, seu Juarez? Capivari. Então, hoje ele reside em Capivari. O Capivari, se não me engano, pertence a Itumirim. Então, ele não está tendo acesso à medicação aqui, consultas médicas, a ver se a criança dizem que não pode atender ele aqui. Tem que ser só em Itumirim. Eu acho que ele só está morando lá porque ele está trabalhando. É o serviço dele.
Uma palavrinha?
Sim.
Olha, eu acredito assim. Ele pode morar do outro lado. Mas ele se torna injaciense. Por quê? Desde quando ele vota aqui na cidade, eu acredito que ele tem o seu direito. Os filhos têm o direito. Eu acredito assim, né? Obrigado.
É injaciense, né? Sempre morou aqui. Está lá por falta de oportunidade de estar trabalhando aqui. Senão eu estaria morando aqui. Então eu poderia rever essa situação para ele, pessoal da saúde aí, ó. Se o prefeito podia estar levando até a saúde, trazendo uma resposta, uma solução para eles. Também sobre, foi citado o vereador, que seria vergonha a pessoa vir aqui pedir dinheiro para comprar insulina. Então seria vergonha minha, vocês ouviram o que eu estou falando. Eu, até 10 dias atrás, eu saí pedindo dinheiro para comprar remédio para mim, para cuidar das minhas necessidades. Acho que vergonha seria se ela estivesse matando e roubando. Ela não está matando e roubando. Ela não tem condições de comprar, ela tem que procurar onde tem. Até que o pessoal... E eu acho que não foi sempre. Nunca teve esse problema, não. Porque eu tenho uma filha de 10 para 11 anos. Eu estou esperando uma consulta dela há 4 anos lá em BH. Um retorno dela há 4 anos. E a minha esposa hoje espera um exame de ginecologista há 4 meses. Então, acho que vergonha... Eu falo isso que eu estou falando. Eu não tenho vergonha porque eu não estou matando nem roubando. Tá bom, senhor presidente? Senhor, me desculpa se eu não, falo, não me expus bem. Mas eu não tenho vergonha de falar o que eu sou, não. Tá bom? Obrigado a todos. Uma boa noite.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente, vice-presidente, a todos aqui presentes, aos secretários, a todos os vereadores. Eu queria que o prefeito atendesse também sobre o canil que já assim, entendeu? Os cachorros tudo solto na rua, correndo risco, doente. Sejam um transeve de, olha esse cachorro correndo dos outros, machucando, estou machucado, tudo. E a outra segunda minha é sobre o cemitério, entendeu? Tem que ver o lado do coveiro. O coveiro não tem dia, não. Ele não tem hora, não. A pessoa não é curada para morrer. Eles haviam de ver as horas extras deles. O CPI do cemitério. Sobrou uma tenda. Se morrer uma pessoa aí com chuva, como é que um coveiro vai fechar um túmulo com chuva? Aí só termino só. É uma boa noite a todos.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, nosso assessor jurídico, nosso amigo advogado, a nosso prefeito, seu assessor também, advogado, doutor Adelso, meus amigos que se encontram aqui, uma boa noite a todos. Nosso ex-policial está ali, ex-vereador José Marcelo. E eu gostaria de cumprimentar a todos, que seja bem-vindo a esta casa. Eu, primeiramente, gostaria de fazer um pedido ao seu prefeito. Ainda bem que ele está assistindo a reunião com nós. Na outra ele não veio, que ele estava numa novena lá em Bituruna. Está buscando a Deus a ele e por nós também, né? É muito bom isso aí. E eu vou fazer um pedido ao seu prefeito. Aquela entrada, aliás, até uma saída, vamos dizer, saída e entrada, para Bom Sucesso, está dificultando muito os motoristas ali. Inclusive, somente os caminhoneiros. Se ele vai entrar pela direita ali, o pneu traseiro já pega lá, eu já vi muitos esses carros ali. Então, faça esse favor, coloque umas tartarugas, dá uma desmanchada aqui lá, ou desce um pouquinho para lá, para eles terem mais acesso à curva ali. E um pedido também que eu tenho a fazer, o pessoal do Passa 3 me pediu para fazer uma pequena quadra, que eles não têm um divertimento ali. Fazer uma pequena, eles dizem que não precisa ser uma quadra grande, um corte pequeno mesmo, para eles se divertirem à tarde, se distrair. E um pedido de uma antena também, não sei se ele parece que está com dificuldade sobre televisão. E faça esse favor, dá uma olhada lá para nós. Eu, na época que eu fui vereador, gente, eu gostaria de falar a verdade. Eu fiz muito pedido em Brasília, através daquele viaduto. Aí conversei com o gabinete do senador, até o Clésio Andrade. Conversei com aquele deputado federal. Até ele me falou que teria que conversar muito na parte da Via Ferreira. Aí nós tivemos reunião com a diretoria da Camargo Correia, São Paulo, Belo Horizonte. Então, foi tudo através daquela estrada projetada das carretas. A gente conversou muito com ele sobre isso. Ele falou até que ficava em Micharia 4 milhões, que tinha duas pontes para fazer do outro lado. Essa via, essa estrada aí, é uma estrada projetada, ela sai para trás de viaduto. Mas como tem um acesso melhor também para evitar o viaduto, cortar uma estrada, senhor prefeito, ali saindo lá na Baixada, fazer quatro pilares, os dois de lá e dois de cá, a máquina vai passar por baixo, não vai ter dificuldade para estar correndo atrás desse pessoal da Via Ferreira. Se puder fazer isso aí, seria bom. E aquele pedido que eu fiz também pela tanta gente que toma o seu remédio aí, que ganha o seu salário, às vezes tem muito pagando aluguel. não tem condições de estar comprando um remédio. Você sabe que existe um remédio caro. Então, se tiver condições de fazer isso aí por eles, eu tenho certeza que eles vão ficar muito satisfeitos. E eu gostaria de dizer também, você pegou a cidade precária, viu? Porque eu tenho andado nos bairros, eu tenho olhado, inclusive foi passado aqui agora. Precário, mas precário mesmo. Até você está de parabéns com esse maquinário aí. Consertando as estradas aí, que está uma coisa terrível também. Que o pessoal da zona rural sempre reclamando. Gostaria, pelo menos, parabenizar dessa parte aí também, que já está indo muito bem. E eu tenho certeza, gente, agora muito no início, ele tem razão, está correndo atrás, legalizando muitas partes aí. Nosso secretário de obra está correndo também atrás aí. O secretário de transporte, trabalhando muito bem também. Gostaria de parabenizar ele também. E questão dos motoristas, olha direitinho também, que é coisa que precisa. Então a gente está dando sempre o apoio. E também, essa parte aí da lei orgânica, igual o nosso amigo Rogério falou, seria muito bom também olhar muito essas partes, não tem problema, né? Porque se for para dar problema, gente, é melhor legalizar essas partes aí, porque senão depois fica ruim, né? Então, gente, é isso aí, vamos trabalhar a favor da nossa comunidade. É igual tá o bairro industrial. É bom fazer uma averiguação lá para ver o que está se passando, o que está acontecendo. Então, é bom olhar essas partes também, sobre esses buracos. Então, vamos olhar por isso aí. E eu vou encerrar por aqui, gente, agradecendo a presença de todos vocês. Que vocês tenham uma boa noite. Volta sempre, Zé Márcio também aqui, trazendo a sua esposa. Participar da nossa reunião, gente, que é muito bom, né? E a gente agradece pela presença. Uma boa noite a todos.
Vereador Evandro. Vereador Márcio.
Boa noite a todos, ao presidente, vice-presidente, vereadores, assessores jurídicos, prefeitos, vice-prefeitos, secretários e todos aí. Boa noite. Eu estou só complementando o que eu venho dito aqui, referente ao adiantamento de viagem. Realmente, eu trabalho com transporte e sei a dificuldade que tem uma pessoa longe de casa sem um recurso na mão. Então, seria um treino viável estudar, porque depois que põe uma pessoa no carro, a cidade é do motorista. Quando ele tiver e não tiver recurso, vai ficar apelar na situação, né? Tanto com combustível, problema no carro. Então, é um caso viável. Referente a pagamento, realmente está atrasado. Eu nunca vi acontecer. Sei que deve ter um motivo justo. Vai ser a primeira vez, não vai acontecer. Já está selecionado isso aí. Eu acredito que sim, né, Fabiano? Então, é assim, né, João? Mas eu sei que não vai acontecer mais e está resolvendo. Contratação de funcionário, como foi dito aqui agora, seria bom se o caso pudesse mostrar o que está precisando de funcionário. De repente pode estar achando que está pondo gente demais, se pudesse mostrar a realidade do problema que está necessitando o pessoal. Seria interessante. E como o Rodrigo anda falando ali, eu também escutei referente ao funcionário, ganho, né, de funcionários e tal. É interessante que não mexesse, que mantesse que estava, porque demorou conquistar cada funcionário público, servidor que tem aí, ganha o dinheiro aí, foi conquistado a longo tempo. Então eu acho que deveria manter, ou se não pudesse manter porque a lei não permite, um estímulo para que mantesse o salário, né? Seria uma coisa interessante de olhar com carinho. Mas seria só. Obrigado a todos. Boa noite.
Vereador Rodrigo. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, excelentíssimo prefeito Fabiano, vice-prefeito Nelsinho, que acredito que deve estar aí fora, estava aqui até agora há pouco, no qual eu cumprimento os funcionários da Prefeitura Municipal, ex-vereadores Zé Marcelo, Odilon, todos que nos visitam, minha irmã Rosa Maria, meu cunhado Zé Marcos, prazer ter vocês nessa casa hoje. Senhor presidente, eu serei breve num comentário aqui em relação ao loteamento, até porque já foi discutido agora há pouco nessa casa. Só vou falar algumas coisas que eu interpreto do campo que eu conheço na área. Até tive conversando com o doutor Adelso aqui, depois ele nos esclareceu, que comentou, né, que há uma responsabilidade de 5 anos, mas pelo que eu conheço dessa responsabilidade de 5 anos do empreendedor, é relacionado a algum problema dentro do loteamento, buraco, alguma coisa nesse sentido. Como eu venho há 2 anos brigando pelo aquele loteamento nas margens da represa, no Ipiranga lá, e a prefeitura não tomou providência nenhuma de notificar o empreendedor, me parece que já deve ter passado 5 anos, igual eu falei, agora é responsabilidade da prefeitura fazer aquela operação tapa-buraco. Era responsabilidade do empreendedor, sim, porque ainda estava dentro dos 5 anos. Como ele não foi notificado e não foi tomado providência nenhuma do executivo, infelizmente não pode se manifestar, o servidor, desculpa. Então, como não foi tomada responsabilidade nenhum tipo, porque eu solicitei por várias vezes, às vezes até o servidor queria falar isso, que foi notificado sim. Tá, entendo. Só que eu fiz 4 solicitações daquele loteamento lá. Solicitação 1, solicitação 2, na solicitação 3 que me veio uma resposta, perdão, na 2 que me veio uma resposta que ele tinha sido notificado. Aí na 3 mil eu solicitei uma cópia dessa notificação, não me devolveram ela. Não me encaminharam uma cópia dessa notificação. Aí foi onde eu fiz mais uma agora, mas já adiantando com 5 anos. Perdão, com 5 anos teria excedido, agora cabe à prefeitura fazer a responsabilidade disso. Então, o empreendedor tem a responsabilidade disso. Enxergo eu de que, depois que a prefeitura aprovou o empreendimento, que é responsabilidade, como o doutor Adelso disse aqui, é responsabilidade do empreendedor fazer toda a infraestrutura e desviar tanto a água pluvial quanto o esgoto até o local onde ela é captada. Mas se a prefeitura aprovou dessa forma e deu o termo de aceite depois do loteamento, hoje eu enxergo também que já é responsabilidade da prefeitura, né? É responsabilidade do empreendedor notificar a empresa que trabalhou no empreendimento, uma operação tapa-buraco, em alguma coisa nesse sentido. Mas nesse ato, não. Enxergo eu. Com relação às minhas indicações, até estive conversando com o vice-prefeito Nelson ontem, ele até me falou que já tinha tomado providência com relação a essa instalação dessa grade que eu havia comentado e feito essa indicação. Mas como ela já devia sido criada no sistema, eu falei, eu não vou tirar mais, mas eu vou fazer esse comentário lá, que já foi tomada providência. Parabéns, executivo, porque aquilo lá é uma coisa muito simples que pode causar um transtorno muito grande. Eu venho vendo crianças lá que eu moro em frente à praça passar em cima daqueles tablados brincando toda hora. E aqueles tablados de pinos, aquela coisa que está lá desde a da revitalização da praça. Então é algo que está muito deteriorado. Então pode ocasionar um acidente muito sério ali. Então que bom que já foi solucionado esse problema. Com relação à minha outra indicação de número 41, que é da operação Tapa Buracos lá, do aterro da Ilha Brasil, e aquelas madeiras que sejam na lateral do aterro, porque está muito perigoso aquilo lá. Eu venho, já fiz outras solicitações também no outro mandato. Eu estou inteirando as minhas indicações que não foram atendidas. E quando eu falo aqui, né, que no aterro do Ipiranga houve 2 veículos que caíram lá naquele local, uma foi uma L200 branca, eu não vou citar o nome do motorista, porque eu nem pedi a liberdade para ele, né, para que fizesse isso. Mas a outra foi o nosso amigo empresário Serginho, sócio do Faustinho, do Posto Shell. Ele caiu lá dentro da represa, né, por ordem de Deus, ele manteve vivo, conseguiu sair do local, e até conversando comigo em relação a isso, ele me disse, Rodrigo, né, tem muitos empresários da área de lá, tem muita gente do lado de lá, eu sou um deles, e eu estou aberto a ajudar. Então, se o executivo está sentindo alguma dificuldade, pede ele para nos procurar e tal, alguma coisa que eu possa ajudar também. Então, que fica aí a dica, né, que o empresário lá do Postinho Shell, lá o Serginho,
está disposto a ajudar no que for possível da parte dele para que não aconteça isso com outras pessoas. Né? Nós estamos falando de vida. Aí depois que acontece, corre e faz, mas uma já foi perdida. E com relação a essas gratificações aqui, esses quinquênios, eu fiz essa indicação minha aqui ao executivo. Eu peço que olhe com muito carinho, estava até conversando com o doutor Adelso isso agora há pouco. O doutor Adelso tem uma interpretação, depois se a gente for ver direitinho ele dá uma dupla interpretação na lei, então por isso que eu peço para olhar com muito carinho, porque é o seguinte, os funcionários públicos do nosso município, funcionários de 10 anos, é 10 anos dedicado a nós. Os funcionários de 20, é 20 anos dedicado a nós. Certo? Os funcionários de 15, é 15 anos dedicado a nós. E, de repente, você vem tirar uma gratificação do funcionário desse, que lutou, tirou o suor do seu trabalho para ganhar o seu salário. Tirou o seu salário, muitas das vezes, do complemento dentro da sua casa para fazer um curso, que seja técnico, superior, uma pós-graduação, para conseguir essa gratificação e ela ser retirada depois, é inadmissível isso. Né?
Ô, senhor Rodrigo, até pelo fato que, para ele estar trabalhando esse ano, foi cobrado dele fazer essa explicação. Tem um curso superior, um doutorado que for. Então, eu acho interessante que seja visto com bons olhos. Né?
Perfeito. Eu até, né, é o que eu falei para o doutor Adelso, que a gente está falando da lei aqui complementar, né? 1183 de 2013, onde a dupla interpretação que a gente entende é da seguinte forma. Ela fala que no artigo 1º dessa lei, ela fala, são 5 gratificações. Essas 5 gratificações é a primeira nível fundamental, a segunda nível médio e médio profissionalizante completo, a terceira nível técnico completo, a quarta nível de graduação completo e a quinta mestrado, doutorado completo. O que acontece? No inciso 2 aqui, ela fala, os adicionais especificados no inciso 3, 4 e 5, marca aí, 3, 4 e 5, entendeu? Deste artigo, será considerados uma única vez, independente do tipo e da quantidade, não. Por que que ele fala que o artigo 3, 4 e 5 vai ser considerado uma única vez e não fala o artigo 1 e 2? Porque o artigo 1 e 2, que é o nível fundamental e o ensino médio, não tem como se fazer duas vezes. É uma vez só que se faz o artigo 1 e 2. O artigo 3, 4 e 5, que é o nível técnico, nível superior, graduado, você pode fazer isso outras vezes. Então, o que que esse artigo fala? O que eu entendo e onde eu busquei informações para não estar falando isso aqui em vão. O que o artigo, inciso 2, fala aqui, deste artigo, será considerado uma única vez? Por quê? Se a pessoa tem um nível superior em administração, se ela fizer um nível superior em engenharia, aí não acumula. Uma vez. Aí não acumula. Ela fez dois níveis superiores. Aí não acumula. Mas o que está se pagando, que a gente sabe, é que se ela fez um nível técnico e depois fez um nível superior, aí ela está recebendo o técnico e o superior. E depois, se ela fez a pós, ela está recebendo a pós. O artigo, que eu entendo aqui, que todos me disseram, até o doutor Adel, a gente conversou depois, dá uma dupla interpretação, eu entendo até que não, porque fala aqui, ó, os adicionais especificados no inciso 3, 4 e 5, que é o que pode ter duas, né, você pode fazer duas vezes, um e dois não, deste artigo, será considerado uma única vez. Porque se você fizer dois superiores, aí entendo que não. Dois superiores não. Né? Então, eu gostaria, meu tempo está limitado ali, eu sei que o senhor presidente deixaria eu completar aqui, mas eu gostaria muito, sabe, por isso que eu fiz essa indicação minha aqui, a indicação número 44 de 2017, só completar, senhor? Eu gostaria muito que o executivo olhasse com muito carinho mesmo, entendeu? Porque é uma preocupação muito grande. Igual eu estou te falando, nós temos até o excelentíssimo prefeito, é servidor municipal, ele sabe dos anos que ele é servidor dessa casa, o que ele dedicou de suor para o município dele,
para as pessoas do município dele. E, sucessivamente, os outros funcionários, os demais funcionários. Então, eu peço para que olhe com muito carinho, para que não retire uma coisa, por uma dupla interpretação, alguma coisa assim, que seria direito daquele funcionário que lutou, igual eu estou te falando, tirando o seu salário de dentro da sua casa, para pagar um curso desse, para poder receber isso, aí seria uma injustiça muito grande, sabe? Seria assim, eu acho que nem o excelentíssimo prefeito, nenhum dentro da prefeitura teria um coração para isso, sabendo que isso é de direito e iria cortar. Mas eu peço para que olhe com muito carinho, entendeu? Para que não faça essa injustiça com os nossos funcionários que vêm dedicando todos os anos de sua vida aí à nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente, pelos minutos a mais aí. Boa noite a todos.
Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite ao prefeito, né, ao jurídico. A primeira coisa que eu sempre falo, nós temos que ter o bom senso, né? Nós estamos sabendo que, na realidade, fizeram vários comentários aqui, né, referente à questão, né, de obras que não terminaram, coisas assim. Quero lembrar, né, a todos, que a prefeitura está exatamente há um mês, né? Nós herdamos uma herança de 8 anos. Nós temos que estar muito preocupados com isso. O que nós temos que fazer, na realidade, é ter o bom senso, né, deixar o secretário, de alguma forma, trabalhar. Eu falo isso porque, na realidade, né, o secretário puxou aqui um assunto, e eu me lembro muito bem que eu entrei com esse processo, eu fiz a denúncia, né, da questão da creche, aquela creche que está sendo feita lá. Aquela creche, na realidade, na época, ela foi feita por uma empresa que não tinha nenhuma condição, né? Que foi o valor exato, né, o valor da obra, agora não me lembro, era 690 mil, alguns quebrados, né? E a empresa colocou 690 mil, alguns quebrados. Na realidade, só apareceu essa empresa na época, né? E no processo licitatório tinha uma causa lá chamada caução, né, que era 5% do valor. Essa empresa ganhou e, na hora que assinou o contrato, né, essa caução sumiu. Então, nós estamos, na realidade, né, herdando, né, um problema de 8 anos aí, né? Eu falo porque foi citado aqui como Pedra Negra e Vila Industrial, que está esquecida. Eu acho que não, porque, na realidade, né, realmente estava esquecido. Eu estou vendo porque Pedra Negra, por si própria, ela agora, há pouco tempo, né, houve uma limpeza geral lá. A Vila Industrial, eu não sei exatamente o que está sendo feito, né, mas a gente está percebendo que a Secretaria de Obras de Urbanismo está funcionando. Claro, né, em um mês você não pode fazer, né, uma questão de 8 anos deixada, conforme foi deixada a Ijaci. É. A questão também, quando se fala aqui a questão de atraso salário, tem que lembrar que, como executivo e até aqui o legislativo, eu trato isso como se fosse uma empresa, né? Hoje é dia 30, né? 31, né? Não está atrasado, né? Não existe atrasado de pagamento, não está atrasado de pagamento. Na realidade, né, a empresa, né, o executivo aqui, no caso, tem até o dia 10 do mês, dia útil, para fazer o pagamento. Então, né, se fala em atrasado, não está. Se for ser pago na sexta-feira, está no prazo, né? A gente tem que ter, eu falo que a gente tem que ter um bom senso aqui, porque eu conheço o Juarez, né? Eu sei que ele mora aqui, né? A questão é, a gente sabe que as pessoas trabalham em outros locais, tem que se deslocar, porque o emprego não tem emprego ainda assim, as pessoas têm que se dirigir a outro município. E ele, na realidade, ele vota aqui, né? Isso é o bom senso, né? As pessoas, principalmente da parte da saúde, quando for essas pessoas de alguma prova procurar, porque talvez ele foi muito honesto, pessoal, eu estou morando em outro município. Mas, na realidade, ele falou, na realidade, ele mora aqui em Jaci. Eu tenho certeza absoluta que ele mora aqui em Jaci, né? Então, eu acho que é o bom senso, né? A gente, de repente, o secretário lá de saúde, vê, eu acho que as pessoas aqui são todas conhecidas, né? Eu acho que elas já sei aqui como se fosse uma família grande, né? E as pessoas se conhecem, sabem exatamente quem são as pessoas. E o Joaquim não é uma pessoa estranha. Eu acho que o bom senso, né, é dar condições a ele de ser atendido aqui também, né? É questão que eu falo aqui, e semana passada, nós aqui até brincamos com o vereador, e eu até peço desculpa a ele, que está correto aqui. Né? Eu falo porque quando ele falou que realmente tinha carro levando combustível, né, nós questionamos muito ele, mas ele estava correto. Existia isso mesmo. Né? Na gestão passada, existia a questão referente, sabe, as pessoas, os motoristas tinham que viajar, né, uma distância maior, né, tinha que levar combustível, olha só a imprudência que levava, levar combustível na mala do carro, né, armazenado em galão, para poder voltar. Entendeu? Agora, isso não podia nem acontecer, né, mas era feito. Né,
inclusive, em presença do posto também. O posto de gasolina não pode pôr em galão.
Não, em galão de 20 litros ele até pode colocar, mas a questão é a seguinte, para onde vai é complicado. Tá? Então, eu acho que, né, nós estamos, semana que vem aqui, tenho certeza absoluta que tem a questão desse projeto aqui, 0217, dispõe um adiantamento de despesa para os servidores, nós temos ter a urgência de votar nisso aqui. Né? Até poder, de alguma forma, que nós estamos, as pessoas, de alguma forma, que mais viajam aqui, é a questão da Secretaria de Saúde, né? Que se joga para, né, para levar alguns pacientes, né, a distâncias maiores, e essas pessoas, de alguma forma, o motorista, de alguma forma, precisa desse dinheiro, de alguma forma, poder se jogar e, de alguma forma, fazer a prestação de contas. Eu acho que isso é a famoso bom senso, tá certo? E o bom senso, que eu acho que nós tivemos agora, eu acho que a Secretaria de Saúde, ela tem que ter também, a Secretaria de... a outra Secretaria, que é a Secretaria de... perdão, agora fugiu da mente, mas a Secretaria Social, a questão... Porque tem uma senhora aqui que tem uma questão de o filho dela tomar, o filho, o parente dela tomar uma insulina, e essa insulina, ela é comprada, ela é uma insulina, de alguma forma, é comprada, não se encontra de uma forma tão rápida, e tem que ser um processo licitatório. O bom senso, entendeu? Porque, na realidade, essa senhora foi aí, bateu em toda a secretaria, e não conseguiu, só empurrando. Graças a Deus, nós tivemos um bom senso do vereador Evandro, né, que simplesmente mandou comprar, pegou aqui o cartão dele, comprou exatamente a insulina e entregou a essa senhora, porque o garoto tinha que tomar essa insulina 7 horas da noite. Né. Eu acho que as pessoas têm que ter um bom senso, né, somente o secretário, nesse caso, né, resolver isso imediatamente, que está jogando uma vida. Entendeu? Uma insulina dessa mata. Se a pessoa não tomar, morre. Né? Então, não é uma questão, sabe, eu acho que tem uma questão jurídica, tem, mas o bom senso, né, no jurídico também, é questão de repente, resolver isso imediatamente. Tira-se uma verba lá, entendeu? Coloque-se, entendeu? E depois vamos segurar isso, porque da mesma forma que nós fizemos aqui, poderia ser feito lá também. Né? E essa questão, eu sempre a questão de bom senso. O Rogério também, realmente, ele tem toda a razão, eu não sei o assunto real, né? Mas você tem que ir lá conversar, Rogério, eu acho que é isso, tem necessidade, nós temos que fazer isso aí, entendeu? E, de alguma forma, né, eu acho que todos nós aqui, né, temos a questão, né, de estar preocupado com o Jaci. Claro, nós estamos preocupados, né? Mas eu sempre peço aos vereadores o bom senso que essa administração só está há 30 dias. Né? Então, vamos com calma, vamos, sabe, fazer uma reflexão. Na realidade, nós aqui, né, estamos imbuídos também em ajudar a questão do executivo, através de um projeto que nós temos aqui, vamos já desenvolver a partir de quarta-feira, né? Então, amanhã nós estamos aqui, vamos conversar, já começamos a conversar através de Pedra Negra, vamos conversar, é simplesmente isso. Nós vamos simplesmente listar as necessidades de cada bairro, né, existente lá, e ver com isso, né, passar para o secretário. Porque aí o secretário trabalha tranquilamente, ele vai saber exatamente aonde estão os problemas existentes de cada pasta. Isso a gente, nós vamos fazer, nós aqui, vereadores, vamos sair na nossa sala, de alguma forma, fazer esse trabalho. Quer dizer, eu acho que isso é o famoso bom senso. Né? Eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui para, de alguma forma, né, ajudar e já se. E nós somos representantes do povo. E essa casa é do povo, e do povo ela será.
Presidente, até eu gostaria de falar, eu fui na prefeitura, por isso que eu falo que ele está sendo cavalheiro, como se diz. Já começou a trabalhar bem a nossa população, o pessoal da zona rural, está olhando muito essas partes. Eu fiquei até com dor do prefeito e o vice-prefeito a receber o pessoal lá na prefeitura. Não tinha uma cadeira no gabinete. Então, nós queremos que olhe isso também, está legalizando essas partes tudo. E ainda começando já a trabalhar. Então, que Deus te ajude, que siga sempre assim, trabalhando a favor da nossa comunidade.
Bom, pessoal, vou suspender tá, para a gente fazer 5 minutos para fazer a ata, a gravatura da ata. Ah, perdão. Desculpe. Às vezes eu ultrapasso, né? Agora vamos à votação das proposições escritas. Tá? Aqui a entrada, né? Tá certo. Primeiro, a proposição escrita, né? Vamos votar? Pode ser? Certo? Então, a votação das proposições escritas. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, com tais que fiquem de pé. Todas as proposições foram indicadas aqui. E os projetos todos vão para comissões permanentes, tá? Agora, eu só peço mais uma vez, né, que nós olhamos esse projeto aqui, o 0217, né, com carinho, porque a gente sabe exatamente a necessidade da questão de motorista poder viajar. Ok?
Tá. Senhor presidente, se esse projeto não for aprovado aqui, o transporte para fora vai ter que parar, então, no caso.
Com certeza, porque ninguém vai poder viajar com combustível na mala. Isso é inviável e essa casa também não vai permitir. Né? Vamos suspender por 5 minutos a lavatura da data, tá ok?